Esse projeto é o seguinte, ele vai ser votado ano que vem, sem dúvida alguma. Ele só não foi votado agora, no final do ano, porque até eu mesmo falei que era melhor esperar, para não dizer que está sendo votado nada de forma rápida. Esse projeto está sendo discutido faz 3 anos, já foram feitas diversas reuniões, foi formada uma comissão de estudos, né, todos conhecem, e é melhor, mais viável e mais econômico para o município. Só de ação trabalhista que o município já pagou e que ele deixa de pagar por conta da mudança para estatutário, já justificaria o projeto. Porque hoje, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de alguns programas como o SAMU, né, e o programa Saúde da Família, os agentes comunitários de saúde, os agentes comunitários da dengue, a equipe de saúde da família. Basicamente são esses servidores. Esses programas foram criados no passado pelo governo federal e, como não sabia se ia continuar ou não, eles foram criados através do regime seletista, né, que é a mesma regra que um trabalhador normal da iniciativa privada. Acontece que programas como o SAMU e o Saúde da Família, eles jamais serão extintos. Eles já estão incorporados na essência do município. Você já imaginou uma cidade sem SAMU? Não existe. Saúde da Família cada vez vai ser ampliado, porque ela trabalha de forma preventiva, né? Trabalhando a saúde de forma preventiva. Então são programas consolidados. Se são consolidados, vários municípios já fizeram a transformação de seletista para estatutário, que é o regime dos demais funcionários. Enquanto seletistas, eles têm e podem buscar os seus direitos através da Justiça do Trabalho, que é muito diferente dos estatutários, que se tiver que questionar alguma questão de direito trabalhista, é na justiça comum. Então, só o tanto de condenações que o município já teve, já pagou e que vai deixar de pagar por conta dessa transmutação, já justifica plenamente a transposição.
Uhum. Sobre a revisão do plano diretor, né? O estudo feito até agora demonstrou que o trânsito na Zona Norte precisa urgentemente de soluções.
Não só na Zona Norte. Na Zona Norte, talvez com mais urgência, mas em vários pontos da cidade. Até por isso que nós estamos fazendo a revisão do plano diretor e o plano de mobilidade da cidade também, para estabelecer as alterações necessárias. A nossa equipe de trânsito, uma equipe muito técnica, muito capacitada, ela já fez várias intervenções, é que a população vai acostumando com as intervenções, mas nós já fizemos várias mexidas, várias intervenções, colocamos semáforos em vários lugares para amenizar. Mas nós temos um problema que é a quantidade de veículos, 320 mil veículos em circulação para 430 mil habitantes, é um número muito alto, né? Nós temos problema de transgressão de sinalização. Você pode fazer um levantamento dos acidentes ocorridos ao longo de 2019. Lamentavelmente, qualquer um acidente, a gente fica absolutamente sentido com qualquer acidente que ocorra, mas não são motivados por problemas de sinalização. Eles são motivados por transgressão à sinalização. Infelizmente, o último motoqueiro que faleceu ali na Sofia, foi o caminhão que entrou na preferencial na Avenida Sofia, né, e acabou acidentando esse moço que faleceu. Uma tragédia, lamentável a perda da vida desse jovem, mas foi um problema de obediência ao trânsito, não um problema de sinalização, né? Então, a gente tem que avaliar isso e estimular o transporte coletivo. Só que a gente tem feito tudo para estimular e, na realidade, continua diminuindo o número de passageiros. Porque o passageiro que sai do transporte coletivo, ele vai para a moto, ele vai para o carro, e isso acaba complicando mais ainda o trânsito.
Uhum. O ano que vem, haverá mais imóveis, projetos de imóveis em zonas especiais de interesse social?
Essa é uma medida interessante que nós criamos em Maringá, que vai permitir muita habitação. Acredito que em 2020, pelo menos 2 mil apartamentos estarão sendo comercializados, porque nós já assinamos próximo disso, e a Câmara já aprovou 8 áreas. Então, essas 8 áreas é que nós temos. Mas nós temos pedido na Prefeitura de mais de 60 áreas. Nós vamos avaliar com muita calma, com muita cautela. O que é essa ZEIS, né? Acho que é bom explicar. Às vezes é o seguinte, um programa habitacional, de construção de residências, normalmente para ser feito, ele é feito lá no final do final do final do final da cidade. Uhum. Né? Aí o que, que acontece? Conseguem poucas casas e muito longe. Aí depois a prefeitura tem que levar o transporte coletivo, tem que levar a coleta do lixo, tem que levar a escola, levar o posto de saúde, e acaba ficando muito difícil. Então nós queremos que em áreas, já nos bairros da cidade que são vazios urbanos, nós autorizamos essas áreas a verticalização e a construção de apartamento de interesse social, né, o valor acessível para permitir que essas habitações populares ocorram em lugar que já tem a cidade consolidada, já tem o serviço, já tem o comércio, para ficar mais fácil. Então nós não temos ainda uma definição se vai ser mais 8, 9, 10. Nós vamos fazer de acordo com o entendimento feito junto com o Conselho de Planejamento, junto com a Câmara, né, junto com o CODEM, para a gente ter uma medida consensual. Se formos abrir o que os empreendedores querem, são mais de 60 áreas.
O ano que vem haverá concurso público na Prefeitura?
Olha, não há necessidade do concurso público ano que vem, porque nós temos vários concursos em vigência. Né, nós fizemos um concurso agora, em 2020, que estava precisando de alguns cargos que não tinha concurso. E o concurso, pela lei eleitoral, o ano que vem é um ano eleitoral, então ele tem que estar homologado até 2 de abril. E os prazos no poder público, eles são muito burocráticos, muito lentos. Você não tem como começar um processo para fazer um concurso em janeiro e ele terminar em 2 meses apenas. Né? Então, não haverá tempo hábil e não há necessidade.
Uhum. Bom, o senhor será candidato à reeleição?
Eu ainda não estou tratando desse tema. Eu não quero misturar a administração da cidade com eleição, né? Eu fiz isso já nos 3 anos, eu provei isso, né? Eu não misturei eleição com exercício do mandato e não farei em 2020. Então, todo o foco do nosso trabalho é continuar fazendo um trabalho de bastante transparência, de bastante ética, moralidade, realização de muitas obras, finanças equilibradas, o município economicamente ativo. Agora, quando chega a época das eleições, que é só agosto lá, as convenções são em agosto, está longe demais. Aí sim que eu vou conversar e definir o que fazer.
O senhor reparou como tem cidades copiando Maringá no Natal?
Olha, eu fico muito feliz com isso, porque Maringá é uma cidade modelo, né? Nós somos referência para o Brasil em várias áreas. Do Natal eu fico muito feliz porque nós sofremos muita crítica no primeiro ano, no segundo menos, no terceiro praticamente não tivemos crítica nenhuma. A população viu que é uma iniciativa positiva e vários municípios, né, também fizeram aquilo que nós fizemos em Maringá. Eu fico feliz por isso. E outros projetos, quando você vê um projeto daqui sendo levado para outros municípios, é gratificante. Vamos dar o exemplo da compra de vagas para as creches. Maringá é pioneiro nesse processo, conseguimos agora chegar a 2.000, vai passar de 2.000 vagas compradas na iniciativa privada, está sendo um modelo para o país. Né, o nosso caso está sendo estudado pelo MEC para servir de modelo para outros municípios, porque o problema não é construir a creche nós construímos 12, 13, 15 creches facilmente, o problema é você ter funcionário para trabalhar, porque o município está no limite, ele está com 50% do gasto com o pessoal, não pode contratar, e isso acontece com todos os municípios do Brasil. Então essa é uma outra iniciativa que está sendo levada adiante, a Patrulha Maria da Penha, né, existe o Conselho Nacional da Mulher que convidou uma maringaense, a Evelyn Cavallini, que é membro do Conselho. Ela foi no Conselho Nacional de Políticas para as Mulheres para falar sobre a Patrulha Maria da Penha, que foi criada aqui em Maringá, como que nós criamos e como que a gente conseguiu criar. Então, eu fico muito feliz de projetos nossos sendo espalhados aí pelo Brasil.
O MEC está analisando, estudando
aqui? Ele está analisando o nosso projeto e, inclusive, saiu um decreto federal do presidente, há uns 15 dias atrás, já estimulando a parceria público-privada com as creches. Entendeu? Isso já está acontecendo no país, não só o MEC, como a Secretaria de Estado está avaliando o nosso caso aqui em Maringá, que está sendo um caso de sucesso, porque é bom para todo mundo. É bom para a cidade, né, porque é mais ou menos o mesmo gasto que nós teríamos com um aluno na rede pública municipal, nós vamos pagar para a iniciativa privada, porém, né, nós não vamos ter o limite de gasto com o pessoal. Então isso já resolve o nosso problema. Porque eu poderia em um ano entregar 5 creches, 10 creches, poderia. Recurso para isso nós temos, mas aí depois você não teria condição de contratar os funcionários. Agora, através da compra de vagas na iniciativa privada, isso é possível. As escolas privadas ficaram uns 2 anos estudando e chegaram ao entendimento de que é ótimo para ela também, porque ela tem a certeza de receber aquela mensalidade, porque o município paga rigorosamente em dia, né, todos os seus fornecedores, né, e a mãe e o pai que ganha sobremaneira porque tem o seu filho estudando, se não na escola pública municipal, mas na rede privada, com o acompanhamento da nossa rede municipal.
Tá certo. Prefeito, muito obrigada pela presença aqui no estúdio da CBN Maringá, pela entrevista. Um bom dia para o senhor, um Feliz Natal.
Eu que agradeço essa oportunidade, estou sempre à disposição. Aproveito para desejar também um santo, feliz, abençoado Natal a todos que estão nos acompanhando aqui, com muita saúde, muita paz e harmonia.